Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a Danaê Fernandes. Nós estávamos falando sobre aquele projeto da Avenida Higienópolis e você disse que o projeto deu frutos. Como que é? Conta essa história para a gente.
O Higienópolis foi feito em 3 edições já, então a primeira foi em 2022, que foi o projeto piloto. Ele ganhou um prêmio, a IUBI. Teve uma premiação nacional do Connected Smart Cities, que a gente ganhou como a melhor iniciativa em favor da mobilidade urbana sustentável do país. Isso foi bem marcante, que foi assim que o Higienópolis Aberta teve mais olhos, né? Teve mais interesse. E o primeiro Higienópolis eu fiz através da minha empresa, né, a Urbidata, que é muito focada em planejamento urbano com dados. Então, a gente coletou já informações nesse Higienópolis Aberta, esse projeto piloto, que foi essencial para a gente conseguir essa premiação. Se a gente não tivesse dados objetivos, a gente não teria, né, sido escolhido como os campeões. Aí, com esses dados, a gente conseguiu melhorar o Higienópolis para o ano seguinte, em 2023, que a gente lançou a edição Smart City. Então, a gente já fez um Higienópolis voltado para cidades inteligentes, chamamos intelectuais para falar ali no meio da Higienópolis, num palco improvisado, com microfone. A gente colocou as ODS, cada ODS tinha um totem específico, com, claro, uma ênfase para a ODS 11, que é de comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades sustentáveis. E aí, o último Higienópolis foi em 2024, que foi a edição Caminhabilidade, que foi voltada para essa essência pedestre, que é o que vai dar a vitalidade urbana. O que eu esqueci de responder?
Então, a gente já pode esperar 2025?
Então, a gente tem um problema com 2025. No início, Higienópolis Aberta era tocado pela minha empresa. Isso significa que eu colocava muito dinheiro para fazer esse evento. E aí, assim, isso começa a ficar inviável, né? É um projeto 100% para o público e em 2025 a minha empresa não tem esse dinheiro para fazer.
E essa no meio do caminho teve uma parceria com a UEL. Explica como foi isso.
A gente criou um projeto... Quando Higienópolis começou a ficar grande, eu montei o Instituto Urbem, Urbanismo para o Bem, para começar, então, a passar esse tipo de ação para um terceiro setor, né? Como empresa, é muito complicado a gente ficar fazendo evento de rua. Uma empresa precisa ter sustentabilidade econômica, então... Quando eu for milionária, eu posso continuar fazendo pela minha empresa. Mas, por enquanto, a gente resolveu passar isso para um terceiro setor, que tem uma característica aí de projeto comunitário. A gente está pleiteando aquela... Nossa, como é que chama? É um selo de interesse público. Lembra o nome? Tem um nome específico, assim, né? Que o terceiro setor pode pleitear essa credencial de interesse público para a gente conseguir verbas públicas. Mas a gente está nesse processo ainda. Então, montei um instituto e aí a gente fez, via Universidade Estadual de Londrina, um projeto de extensão. Um projeto de extensão universitária com arquitetura e urbanismo, da UEL. E, recentemente, tivemos a grande notícia de termos sido selecionados pelo CAULEB. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil selecionou o nosso projeto para ser incubado, para que o Brasil inteiro possa fazer um Higienópolis Aberta em qualquer cidade. Então, vai ter, sei lá, Rua Brasil Aberta, Rua Duque de Caxias Aberta.
As principais avenidas das cidades a gente pode fazer aberta.
Se tiver interesse, se entrar em contato com a gente vai poder fazer isso daqui uns meses, sim.
Mas o que, que eu preciso? Juntar a comunidade e falar, Danaê, podemos fazer um evento e abrir a grande avenida da cidade?
Essa modalidade de evento envolve custo, né? Então, o interesse, ele tem que vir com um suporte financeiro, porque quando a gente vai colocar ali um ponto de energia elétrica no meio de Higienópolis, isso tem um custo, a gente paga Copel, a gente paga um engenheiro eletricista que vai fazer o projeto, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar de uma ação urbanística que é um custo zero. quando a gente coloca esses projetos, a gente chama eles de urbanismo tático, que são situações e ações no planejamento urbano, né, em eventos, que são muito baratas pelo impacto que causa. Então, eles são muito baratos, eles não têm custo zero. Por mais que eu vou fazer ali uma extensão de esquina pintada, tem o custo da tinta. Então, Thalita, só para responder, sim, precisa primeiro de interesse, mas vai precisar de algum recurso financeiro.
Puxando um pouquinho a conversa, a gente começou explicando que você já teve uma experiência na gestão pública na prefeitura de Cambé. E eu queria que você explicasse um pouco como foi essa experiência. Um cargo importante e numa secretaria que mistura trânsito com segurança. Foi no mandato anterior, né? Evidentemente já acabou o mandato, mas... Pode explicar para a gente isso?
Sim, foi uma experiência muito interessante, Ayub, porque foi um início de uma secretaria. Então, o município de Cambé, ele já era meu cliente. Eu já desenvolvia trabalhos, eu fiz o plano de mobilidade urbana de Cambé, eu coordenei, né, a pesquisa, eu coordenei a equipe depois para fazer um projeto básico do novo sistema de transporte público de Cambé. Então, eu já tinha um envolvimento em Cambé. Mas um envolvimento muito técnico, como arquiteto urbanista e coordenadora de projetos. Posteriormente, veio esse convite do prefeito Conrado Scheller para que eu mudasse a posição da mesa de consultora, eu entrasse dentro da gestão. E querendo ou não, por mais que eu tenha sido convidada pela minha característica técnica, um secretário municipal, qualquer secretário municipal, é um cargo político, que eu nunca tinha tido essa experiência, mas que eu acredito que qualquer pessoa que queira transformar a cidade deva passar, que é importante a gente entender como arquiteto urbanista, como as coisas funcionam desse outro lado da mesa.
Então, falar em experiência, Londrina tem uma experiência, hoje já são décadas, mas a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUL, na época que foi feito, em 1994, foi uma mudança de paradigmas. A prefeitura era cheia de coisas compartimentadas. E aí o prefeito Sheida, na época, criou o IPUL. O IPUL funciona? A ideia do IPUL é boa? Isso está dando certo? Qual a sua avaliação?
Eu sou uma fã dos institutos de planejamento do Brasil. É uma forma, Yubi, da gente colocar o planejamento urbano de uma forma mais longeva, que não depende de uma administração direta. Né? Quando a gente fala de uma gestão política de 4 anos, isso não contempla o horizonte do planejamento urbano. E a criação de institutos é uma das formas da gente fazer planejamentos que tenham um prazo mais longo, que tenham uma visão mais de futuro. Eu sou totalmente a favor do IPUL, sou totalmente a favor dos institutos. O IPUL foi o meu primeiro trabalho. Eu fui estagiária de... Fui fazer ciclofaixa no IPUL lá em 2012, eu acho também, logo que foi promulgada a lei, a Política Nacional de Mobilidade Urbana. E eu fui bater na porta do IPUL lá direto, que eu queria desenhar ciclofaixa para eles.
E essa experiência aí, a ciclofaixa, uma pessoa que gosta de bicicleta, e o trânsito de Londrina não é algo amigável, digamos assim. Como que foi essa experiência aí?
Olha, hoje em dia eu não afirmo mais que eu goste pessoalmente de ciclofaixas, porque a gente entende... Nesse momento, uma infraestrutura da bicicleta como uma rebarba. Se sobrou um terreno, se sobrou uma área, se sobrou um pedaço da via, eu coloco uma infraestrutura para bicicleta. E não é assim que as coisas funcionam bem, né? Quando a gente fala de um sistema de transporte, eu queria lembrar que todos os modos de transporte são sistemas, né? O sistema pedestre, o sistema ciclável. A gente costuma desenhar sistema só para carro. Então, a bicicleta, ela não pode ter um quarteirão de ciclofaixa. Ou ela não pode ter uma ciclofaixa que é cortada em 1000 pedaços por carros. Porque, assim, o sistema não funciona, né? Então, enquanto a gente não muda uma mentalidade, que hoje é a mentalidade presente, fica muito difícil fazer uma boa infraestrutura ciclável em Londrina. A gente depende aqui, basicamente, ainda de AVIS, né, de estudos de impacto de vizinhança, para fazer trechos cicláveis. A gente depende muito de uma vontade política de ceder espaço. É perturbador para as pessoas, num primeiro momento, dividir realmente uma via com os ciclistas. Quando a gente coloca ali uma possibilidade de uso de ciclofaixa numa via que tenha que tirar estacionamento, isso dá muito, muito problema, muita briga.
É, a gente viu aqui uma experiência e muita reclamação. A prefeitura implantou as ciclofaixas num determinado momento, tinha financiamento, governo federal. Então, assim, houve ali naquela área central, próxima a Higienópolis, aquelas ruas paralelas, tinha ciclofaixa, mas era permitido estacionar depois das 19 horas, como se as bicicletas tivessem que andar em horário comercial. E como exatamente é um contrassenso, porque a pessoa vai trabalhar de bicicleta e aí, no caminho de volta, já passou das 6 horas, 7 horas, tem um carro parado ali. Ou a pessoa está trabalhando o dia inteiro e resolve dar uma volta de bicicleta depois aproveitar o frescor da noite. E estava muito interrompido. Eu acho que houve uma iniciativa da prefeitura, houve muita reclamação, evidentemente, e agora a faixa de bicicletas, de ciclovia, né, para chamar assim, tem um horário estendido, mas o número de ciclofaixas diminuiu muito naquela região, imagino que seja na cidade inteira. É isso que está acontecendo?
Essa pauta é maravilhosa, Yubi, porque você coloca esse conflito de uma escolha técnica e de uma escolha política, que é o que o urbanista precisa correr atrás, né? Como urbanistas, arquitetos urbanistas, a gente exerce muito a nossa parte técnica. E a cidade, ela é feita por pessoas e não por projetos. Não adianta a gente fazer uma boa ciclofaixa quando a vontade política é de estacionamento, né? Então, casar essas análises é muito difícil, exige muita habilidade. Hoje, no Brasil, eu não acho que os arquitetos sejam bons negociadores. E eu acho que... Vou dar até esse alô para o UEL. Todo urbanista tem que ser negociador.
Danaí, a conversa está boa, mas a gente chegou ao final do programa. Agradeço muito a sua presença aqui. E nós voltamos com a UEL e o Direito à Cidade na próxima semana.
Muito obrigada, grande beijo.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Belelé, o vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Ele é um vulgo negro dito, negro dito, cascavel.